Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro História do Dinheiro, o valor das moedas, das coisas e do trabalho da pré-história. Até o fim da Idade Média, volumão, é uma obra de referência em história econômica escrita por Antônio Luiz M.C. Costa. O livro investiga como diferentes sociedades atribuíram valor ao trabalho, aos bens e às moedas antes e durante a consolidação dos sistemas monetários, cobrindo da pré-história ao fim da Idade Média. Em vez de tratar dinheiro apenas como meio de troca, a obra o apresenta como resultado de mudanças sociais, políticas e institucionais que alteraram preços, salários, tributos, multas e relações de poder. A proposta é reunir informação histórica comparativa, com atenção às civilizações antigas, ao mundo clássico, ao Islã medieval e à Europa medieval, oferecendo ao leitor um panorama amplo das formas de circulação e mensuração de valor. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, do escambo às primeiras formas de valor socialmente reconhecido, um dos eixos centrais do livro é mostrar que o dinheiro não surge de maneira instantânea, nem apenas como invenção técnica. A obra parte da dificuldade de definir o valor do esforço humano em sociedades sem escrita e sem moeda formal, examinando como grupos tribais e sistemas de troca anteriores construíram referências de equivalência. Isso é importante porque desloca a discussão da mera ausência de moeda para a organização social do valor. O livro sugere que antes da moeda já existiam formas de contabilidade prática, em que bens, serviços e obrigações tinham preços relativos, ainda que expressos por outros meios. Essa perspectiva ajuda a entender por que certas mercadorias viram unidade de referência e como se formam padrões de troca mais estáveis. O interesse do volume está justamente em mostrar a passagem entre economias baseadas em relações pessoais e economias cada vez mais estruturadas por medidas comparáveis de valor. Em segundo lugar, a comparação entre civilizações antigas e seus sistemas de pagamento. A obra organiza sua análise por grandes civilizações e regiões históricas, o que permite comparar como o valor foi medido em contextos muito distintos. Babilônia, Egito, Hebreus, Grécia, Pérsia e Roma aparecem não como blocos isolados, mas como sociedades que desenvolveram instituições, tributos e formas de circulação de riqueza com lógicas próprias. O interesse dessa comparação está em revelar que a moeda não funciona sozinha. Ela depende de administração, comércio, guerra, autoridade política e confiança coletiva. Ao reunir dados sobre preços, salários, multas e taxas de câmbio, o livro evidencia que o dinheiro era também um instrumento de governo e de organização social. Isso amplia a leitura econômica, pois mostra que a história monetária não é apenas a história das moedas em si, mas das relações que permitiram que elas fossem aceitas, convertidas e usadas para medir trabalho e riqueza em diferentes impérios e cidades. Em terceiro lugar, salários, preços e custo de vida como chaves para entender a economia antiga. Outro aspecto distintivo do livro é seu uso de tabelas e referências de preços para reconstruir o cotidiano econômico. Em vez de limitar-se a narrar a evolução das moedas, a obra procura responder perguntas concretas: quanto custavam bens básicos, quanto valia um serviço, qual era o pagamento de um soldado ou o peso de uma multa. Esse tipo de abordagem transforma a leitura da história econômica em algo mensurável e comparável, porque conecta unidades monetárias a necessidades reais de sobrevivência e consumo. Para o leitor, isso oferece uma noção mais precisa do poder de compra em cada época, evitando anacronismos comuns quando se compara dinheiro antigo com dinheiro moderno. O método também revela desigualdades, salários, tributos e taxas não tinham o mesmo impacto para todos, e o valor monetário era profundamente condicionado pela posição social. Assim, o livro faz a ponte entre número e experiência histórica. Em quarto lugar, a Idade Média como período de transformação monetária e institucional. A cobertura do volume até o fim da Idade Média permite entender a lenta reorganização do dinheiro na Europa e em áreas conectadas a ela. O livro acompanha a Alta e a Baixa Idade Média, o Império Romano do Oriente, o Império Islâmico, os povos bárbaros, o Sacro Império Romano e o crescimento de cidades, bancos e finanças urbanas. Essa trajetória é relevante porque mostra que a economia medieval não foi estática, houve mudanças no uso de metais, na circulação de moedas e nas práticas de crédito e cobrança. A obra destaca como estruturas políticas fragmentadas e redes comerciais amplas produziram sistemas monetários variados, exigindo conversões e negociações permanentes. Ao incluir esse período, o livro evidencia a transição entre a economia antiga e as bases do mundo comercial posterior, explicando como instituições e práticas medievais ajudaram a moldar a monetização da vida cotidiana. Por último, um livro de referência para leitura histórica e para estudos de numismática, a importância prática da obra está em seu valor como referência para pesquisadores. Estudantes e leitores interessados em história monetária, o livro não se limita a divulgar curiosidades, ele reúne informações úteis para quem deseja entender a função histórica das moedas, o poder de compra em diferentes eras e a relação entre economia e documentação histórica. Isso torna especialmente relevante para numismatas, historiadores econômicos e leitores que trabalham com comparação entre sistemas monetários. Outro diferencial é a inclusão de um glossário de termos financeiros e a atenção a moedas de mundos ficcionais, o que amplia o alcance do material sem perder o foco histórico. Essa combinação de erudição, organização temática e repertório comparativo distingue o volume de obras mais gerais sobre dinheiro, porque ele funciona tanto como panorama histórico quanto como instrumento de consulta. Para quem estuda a formação dos valores econômicos, o livro oferece base contextual sólida e abrangente. Em conclusão, História do Dinheiro, o valor das moedas, das coisas e do trabalho da pré-história, até o fim da Idade Média, volume 1, é indicado para leitores que procuram uma visão histórica ampla e documentada sobre a formação do valor econômico. Ele interessa especialmente a estudantes de História, Economia, Numismática e Ciências Humanas, além de leitores que querem entender melhor como os salários, preços, tributos e moedas se relacionavam em sociedades antigas e medievais. O principal benefício do livro está em conectar a história do dinheiro à história do trabalho e das instituições, evitando uma leitura restrita à circulação de moedas. Assim, o leitor sai com uma compreensão mais concreta do poder de compra em diferentes épocas e da maneira como impérios, cidades e redes comerciais moldaram os sistemas monetários. Em comparação com livros mais introdutórios sobre economia, este volume se destaca pelo recorte histórico amplo, pela organização comparativa e pelo uso de referências práticas, que ajudam a interpretar a vida material de cada período. É uma obra de consulta e, ao mesmo tempo, de interpretação histórica. Se você quiser apoiar Antônio Luiz MC Costa, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!